Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre. Vejo muitos rostos novos aqui. Faz muito tempo que eu já saí da USP. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado aqui, né, no Departamento de Linguística, sob orientação da professora Diana. Eu sempre trabalhei com esse tema da imigração, né, com a professora Diana, no caso. Pensando um pouco nessas questões de intolerância, preconceito linguístico, etc. e tal. E atualmente eu faço um pós-doutorado lá na PUC, com a professora Ana Cláudia Oliveira. Continuo com o mesmo tema sobre imigração, né, sobretudo aqui em São Paulo. Continuo trabalhando com textos também, textos verbais, não verbais, enfim, sincréticos. Mas agora também eu faço algumas pesquisas de campo para tentar entender como é que funciona essa presença dos imigrantes na cidade de São Paulo, que é um dos aspectos desse projeto temático liderado pela professora Ana Cláudia e do qual meu projeto faz parte, né? E eu justamente trouxe aqui essa parte da pesquisa, não é? Assim, essa pesquisa de campo para tentar entender um pouco e compartilhar com vocês e escutar aqui as observações, críticas e sugestões sobre essa maneira de tentar fazer esse tipo de pesquisa, não é? Bom, tinha aqui o tá aqui no começo, né, o título, Espaço de Imigração, Presença dos Bolivianos em São Paulo. Vou falar aqui rapidamente, então, sobre algumas características dos imigrantes bolivianos, né? Porque eu acabo, nessa apresentação, estou focando mais nos bolivianos, mas eu trabalho também com a comunidade coreana aqui em São Paulo. Bom, os bolivianos, eles hoje se constituem como a maior comunidade imigrante de São Paulo, né? Em torno de 300 mil bolivianos vivem em São Paulo, assim, em números oficiais. Números não oficiais, eu já ouvi, enfim, pessoas falando que já chegou, já tem mais de 1 milhão de bolivianos em São Paulo. De um modo geral, eles trabalham em oficinas de costura ou em comércio, né? Isso é uma característica que não varia muito no caso deles. Uma imagem frequente que é veiculada pelos meios de comunicação, sobretudo, né, é essa de que eles são trabalhadores explorados, enfim, que eles possuem uma vida precária e muitas vezes eles se encontram em uma situação análoga à escravidão, como a gente pode ver na ação do Ministério Público do Trabalho quando desbarata oficinas de costura e que envolve grandes empresas. Basicamente, eles vivem assim, em bairros como Pari, Bom Retiro, Brás, Bresser, São Mateus, Ipiranga, e entre outros, né? Eles acabam também se espalhando um pouco mais pela cidade de São Paulo, sobretudo também nas periferias, né? Como tem aquele caso daquele menino que foi assassinado, né? O Brian, acho que em 2013, cuja família morava em São Mateus, que é no extremo leste de São Paulo. Basicamente, eu vou falar aqui de três espaços muito característicos e que concentram muitos imigrantes bolivianos, né? Então, tem um espaço que eu chamei de espaço da religiosidade, onde ocorre todos os anos a festa da Las Citas. Depois eu vou explicar direitinho como é que é essa festa. Há aqui o que eu chamo de espaços de descanso, lazer e consumo, como no caso a Feira da Cantuta, que ocorre todos os domingos. E tem também um espaço do comércio, que fica na Rua Coimbra, que é lá, próximo ali ao metrô Bresser, né? Bom, vou começar aqui falando um pouco sobre a Las Citas. A Las Citas é uma festividade religiosa que já existe há mais de 100 anos na Bolívia. E ela ocorre sempre no dia 24 de janeiro. Em São Paulo, ela existe desde 1999, né, quando a comunidade boliviana começou a tomar mais corpo aqui na cidade. E somente em 2014 é que ela foi reconhecida pela Prefeitura de São Paulo e foi incorporada ao calendário oficial da cidade. Até tem um episódio interessante, quando na administração do Kassab, a Las Citas ocorria ali na Rua Coimbra, e aí, como não houve nenhum comunicado, a prefeitura e tudo mais, a Guarda Civil Metropolitana achava que aquilo era um comércio ilegal de rua. Então, assim, várias pessoas foram presas, apanharam, apreenderam os materiais. Foi uma grande confusão, né? E desde então, pelo menos na administração do Haddad, muita coisa tem mudado em relação aos imigrantes aqui. Tanto que, a partir de 2014, eles começaram a ocupar espaços mais institucionais, como é o caso do Memorial da América Latina, o Parque Dom Pedro, né? Então ocorrem nesses dois espaços ao mesmo tempo ocorre essa festa da Las Citas. Basicamente, a Las Citas ela é uma festa em homenagem ao deus Equeco, que é o deus da prosperidade na cultura Aimará, e ele serve para as pessoas tentarem realizar alguns desejos materiais ou pessoais, não é? Assim, comprar uma casa, ter um carro, dinheiro, Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o deus Ekeko, eles também vendem as figuras, né? Vocês podem perceber que é um deus politicamente incorreto, né? Porque ele fuma, tem aquele dinheiro, enfim, comida e tudo mais. E para que esses sujeitos imigrantes eles possam tentar realizar o seu desejo, eles precisam comprar as alacitas, que são vendidas nessa feira, no caso, não é? Que são miniaturas dos objetos que eles querem adquirir ao longo do ano. Não como um milagre, mas a partir do trabalho que eles realizam aqui em São Paulo, não é? Então, por exemplo, tem ali a mulher com maços de dinheiro falso, não é? Mas é representando isso. Esse aqui é muito interessante, não é? Que é o que seria o Registro Nacional do Estrangeiro, não é? Porque tem muitos que querem, enfim, regularizar a sua situação. Então, eles também procuram comprar isso. Aí atrás tem as casas, que também é um desejo deles, há carros. Eu não trouxe a imagem, mas é interessante que, por exemplo, assim, começa a haver alguns, digamos, choques culturais também. Porque se a mulher quer ter um marido, ela vai comprar, por exemplo, uma miniatura de um galo. Se um homem quer uma esposa, ele vai comprar a miniatura de uma galinha, não é? Que, assim, que não tem a mesma conotação negativa que existe aqui na nossa sociedade, por exemplo. Bom.
A palavra alacitas é dialeto?
É aimará, que significa prosperidade. Então, assim, nesse espaço, né, do Memorial da América Latina, do Parque Dom Pedro, há uma conjugação ali de espaços, digamos, sagrados e profanos. Profanos por quê? Porque você tem esse comércio, onde eles vendem essas miniaturas, e ao mesmo tempo há barracas de comida, de bebida e tudo mais. E aí você começa, digamos, numa sintagmática, pensando nesses sujeitos, né, que são nesses espaços. Ele passa primeiro por esse espaço que eu chamo de profano, para adquirir esses objetos inicialmente. Depois ele vai para a fila do Yatiri, que é uma espécie de pajé, de um feiticeiro, que em geral vem da própria Bolívia. E ele vai ali defumar esses objetos que as pessoas compram e joga um pouco de cerveja, entrega a cerveja para a pessoa e a pessoa tem que beber a cerveja depois e vai para a parte de confraternização com seus familiares, com seus amigos, não é? E aí, quando ele chega nessa bênção, não é? Nessa espécie de sanção do Yatiri, ele entra, já digamos, nesse plano do sagrado, não é? Que ele faz essa passagem entre o profano e o sagrado. Bom, na pesquisa de campo, então, eu fui nesses lugares, assim, imagina, 24 de janeiro, muito calor em São Paulo, como vocês podem ver pelo céu, não é? E tem, acho que, diferenças importantes, assim, a serem trabalhadas de uma maneira melhor, evidentemente, não como eu vou mostrar aqui, mas nesses dois espaços, não é? O Memorial da América Latina, do lado esquerdo, e o Parque Dom Pedro, do lado direito. Como vocês podem ver, tem ali as barracas, não é? Onde são vendidos, são feitas essas trocas, comercializados esses produtos. E tem essas diferenças muito significativas que eu acho que seria importante incorporar justamente essa questão do matérico, não é? Apesar de ser ainda um conceito um tanto quanto polêmico. Ah, desculpa, ainda aqui é a figura do Yatiri e aqui é a confraternização com as pessoas, não é? Mas pensando então nesses dois espaços, não é? Do Memorial da América Latina e do Parque Dom Pedro, acho que há, digamos... Nossa, já... Ah, não, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Depois eu volto para essa questão do matéria, que eu acabei pulando aqui. Então, acho que assim, nessas práticas, né, no espaço da Lacitas, você tem, obviamente, uma prática religiosa, você tem práticas comerciais, você tem ali a questão, digamos, dos desejos, uma dimensão também passional desses sujeitos, né, de querer obter alguns objetos, enfim, valores ali nesse espaço. Você tem esse papel fundamental do Yatiri, que é até interessante que alguns meios de comunicação que foram lá fazer reportagens sobre essa feira, eles não chegaram a um acordo sobre a definição do Yatiri, não é? Se ele é um feiticeiro, se ele é um mago, se ele é, enfim, uma entidade, etc. e tal. Então não tem uma definição que os jornais chegaram a dar em comum para essa figura, não é?
Seria talvez um xamã?
Poderia ser um xamã. Exatamente, também tem essa questão do xamã, que também algumas reportagens falam. Assim, poderia ser um pajé também. Então, assim, não há uma definição ainda sobre essa questão da tradução, da explicação dessa função nos meios de comunicação, né? E, mas que ele faz, justamente como eu falei, esse papel mediador entre o sagrado e o profano, não é? Pensando aqui um pouco nessas práticas que o Fontanille propõe, não é? Acho que há justamente aqui, de forma muito clara, uma questão do ritual, né, como ele fala, né, que é uma predominância do crer. Eu até trouxe aqui um trecho mais ou menos longo, né, quando o Fontanille fala do ritual, em oposição a comportamento, procedimento, protocolos, etc. E tal. Ele vai falar basicamente isso, né? Essa eficiência, né, já que ele está falando da eficiência na prática, né? Essa eficiência, de fato, está ligada essencialmente à organização sintagmática, aspectual e rítmica da sequência práxica. Nesse aspecto, o ritual assemelha-se a uma forma de comunicação persuasiva, suscetível de fazer o destinatário confiar e ser capaz de distinguir o procedimento desse ritual de qualquer outro, né? Ou seja, de outras práticas. E os próprios participantes do ritual também devem estar persuadidos de que estão engajados em uma prática específica, isolada de toda prática concorrente, diferente de toda prática semelhante. Ou seja, uma prática religiosa dessa comunidade, ela pode até se assemelhar a outras práticas religiosas, como, por exemplo, no catolicismo, que tem a questão da promessa e do pagamento, como, por exemplo, na Nossa Senhora Aparecida, quando tem aquele salão que as pessoas compram também objetos para colocar ali, para agradecer a graça concedida. Mas há também diferenças entre essas práticas, como, por exemplo, essa posição do objeto dentro da sintaxe. Em suma, o caráter fechado, rígido, recorrente da sequência, né, do ritual é em si mesmo uma modalização explícita do ato de enunciação, uma figura que manifesta figurativamente e de maneira perceptível a boa forma sintagmática e que está destinada a suscitar um reconhecimento distintivo do caráter ritual da prática. E eu fiquei pensando... Nossa, Já passei. Quando, por exemplo, Fontanille ele vai pegando todos aquelas práticas e distinguindo a partir da organização modal, não é? do poder saber, poder fazer, e ele vai acrescentando e diferenciando. Eu fiquei pensando que, por exemplo, uma pessoa que não faz parte dessa cultura, no caso eu, que vou lá observar toda aquela questão, é muito visível como essa modalidade do saber faz falta ali, porque se eu não tinha um conhecimento prévio de todos aqueles procedimentos sobre como fazer para obter ali, digamos, essa graça, né, de tentar obter a realização desses desejos, não é? Então tive que ali mais ou menos observar para tentar entender, e ainda assim é um entendimento que talvez não seja exatamente o mesmo daquelas pessoas que estão ali realizando aquela prática, que é um olhar que está de fora, de fato, né? Bom, aí continuando, agora sim vem essa questão do matérico, que há também essa diferença, acho que é muito visível, entre o memorial e o Parque Dom Pedro, que é esse predomínio de um lado, assim, do que eu chamo de espaços da natureza e de cultura, porque justamente ela vai ter, nessa parte de cima, o Parque Dom Pedro, você vai ter, digamos, ali toda uma configuração matérica que vai produzir um espaço muito mais confortável, no caso do Parque Dom Pedro, não é, para a permanência desses sujeitos. Você vai ter ali uma produção de sombra, uma temperatura mais amena, talvez um odor mais agradável também. Enquanto que no memorial da América Latina você tem um efeito contrário, que você tem essa coisa do concreto que faz então com que a temperatura seja muito maior e que você cause maior desconforto ali nos sujeitos. Tanto que numa foto anterior que eu mostrei, assim, as pessoas estavam todas ali próximas às barracas porque era o único lugar onde tinha alguma sombra, onde elas poderiam se proteger, né? Mas isso ainda é uma questão que eu pretendo pensar e tentar desenvolver um pouquinho mais. Bom, e por que que mesmo assim, os bolivianos ainda continuam indo lá no Memorial da América Latina numa festividade como essa, né? Se você tem um outro espaço como o Parque Dom Pedro? É porque também dentro da própria comunidade você tem ali dois destinadores muito distintos, não é? No caso do memorial, a organização dessa festa ela é feita por uma associação gastronômica, cultural e folclórica boliviana, Padre Bento, e também pelo Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante, né, o CAMI, que é uma entidade ligada à Igreja Católica, que tem já um histórico de apoio e de acolhimento aos imigrantes mais necessitados. Enquanto que no Parque Dom Pedro, a responsabilidade pela organização é por essa Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra, junto com a Prefeitura de São Paulo, né? Já que a Prefeitura de São Paulo também, com a administração do Haddad, foi criada uma coordenação de políticas para os imigrantes, que é ligada à Secretaria dos Direitos Humanos, então a Prefeitura também começa a se mostrar um pouco mais preocupada em apoiar algumas atividades das comunidades imigrantes aqui no Brasil. Faltam 15 minutos? Obrigado. Bom, essa questão ainda do destinador eu vou voltar quando eu for falar sobre da Rua Coimbra, tá? Vou passar agora então para esse segundo espaço, que é a Feira da Cantuta, que eu não sei se todos conhecem ou já foram nessa feira, mas a Cantuta fica ali no bairro do Pari, próximo ao metrô Armênia, né? Ali aqui nós temos a Cruzeiro do Sul. Eu só trouxe essa imagem um pouco mais ampliada lá do Google Maps, só para a gente ter uma ideia de como ela se localiza espacialmente em relação à própria cidade, não é? Aí aproximando um pouquinho mais nessa rua aqui da Pedro Vicente, aqui na parte de cima é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né? E aí tem a Praça Cantuta aqui nesse contorno vermelho, e ela também se estende um pouco mais até a Rua das Olarias. Bom, em relação a essa questão do espaço urbano, né, a Cantuta ela tem praticamente um único acesso. E aí eu tento trabalhar essa questão da Cantuta em comparação com a Feira da Liberdade. Não trouxe essa comparação porque ela, senão a apresentação ia ficar muito maior do que já está. Mas vocês podem pensar nessa questão. Até porque é uma feira também, digamos, de origem imigrante, mas com traços muito diferentes, sobretudo porque ela já foi criada há muito mais tempo. Mas assim, em relação ao espaço urbano, ela tem um único acesso, que é feito por essa rua, Pedro Vicente, que fica longe da Avenida Cruzeiro do Sul, que é uma avenida mais movimentada ali na região, não é? Até porque assim, eu passei ali pelas outras ruas e não tem exatamente uma saída muito fácil para uma outra grande avenida ali, né? A Avenida do Estado, que fica ali próximo, por exemplo. Então o acesso é feito somente por ali mesmo. E não tem nenhuma indicação de que ali perto ocorre uma feira, não é? Toda semana. Então, de certa forma, assim, ela também, a praça ela fica, digamos, englobada por esses prédios que ficam vazios, como, por exemplo, do Instituto Federal, das fábricas que ficam ali no entorno, já que ela ocorre de domingo. Então, assim, ela tem quase como uma ilha ali, isolada num domingo, não é? Que as pessoas, quem não conhece, não consegue ver, enfim. A feira ela fica quase que invisível ali, isolada naquela região. Até porque tem poucas casas e tudo mais. Bom, pensando especificamente na feira, mas ele poderia também aplicar isso em outros, nesses outros espaços, não é? Eu inicialmente penso nessa feira, e acho que em outras, nessas feiras comuns aqui em São Paulo, na feira como uma rede, que é digamos, um conceito proposto ali pelo Landowski nos regimes de espaço. Então ele fala assim, que a rede, né? É o mundo da comunicação e especialmente do comércio. A Terra se assemelha a um mapa, um canteiro de pontos, de portos, de estações, de mercados, de nós informáticos, interconectados por linhas ao longo das quais circulam apressadamente informações e bens, valores, mercadorias ou mensagens. Chamá-lo-emos o espaço convencional da circulação dos valores. Isso fica muito claro indo na própria feira, né? Aqui está a minha sombra, né, que eu fui gravar lá. Geralmente, quando eu vou fazer a pesquisa de campo, eu tenho uma câmera, uma GoPro, que eu guardo numa bolsa e vou gravando. Eu sei que é uma questão ética ali muito delicada nessa questão, não é? Porque, enfim, não tem autorização das pessoas e tudo mais. Então, assim, quando eu só projeto imagens quando eu estou em apresentações, né? Eu não vou publicar essas imagens e, ao mesmo tempo, tento evitar mostrar, enfim, as pessoas que estão nesses espaços, né? Porque acho que também é preciso tomar esse tipo de cuidado. De qualquer forma, assim, é um meio, digamos, eu já tinha falado sobre isso, que estou criando ali, um documento para mim mesmo que eu vou tentar usar nessas análises, com coisas que podem escapar ali no momento da pesquisa de campo, não é? Então, vocês podem observar que tem aqui as barracas, também que comercializam a comida, tem muitas barracas de comida, produtos culturais, assim, entre aspas, né? Música com CD pirata, DVD pirata com programas bolivianos, e produtos típicos, né? Batatas específicas que vêm da Bolívia, milho, que também tem uma variedade enorme na Bolívia, e muitas outras opções, não é?
Qual a periodicidade dessa feira?
Né, todo domingo. Todo domingo. Então tem aqui assim, as barracas de comida, não é? E aí tem uma diferença também fundamental em relação, por exemplo, à Liberdade, não é? Porque essas barracas, elas têm espaço para as pessoas sentarem, não é? Quando quem, bom, acho que todo mundo aqui já foi na Liberdade, já tentou comer ali nas barraquinhas, não é? É uma luta ali para você conseguir comprar alguma coisa, tem que comer de pé, não é? Então já tem uma diferença também em relação a essa organização e ao acolhimento mesmo do público, não é? Sabe, tem aqui uma barraca só com bebidas também, tipicamente bolivianas. E depois eu tenho uma outra foto da rua Coimbra que mostra assim, algumas dessas bebidas. Aqui alguns produtos, né, que tem, enfim, tem Coca-Cola, que é bem famoso, tem produtos industrializados também que eles trazem. E bom, além de ser a feira, como eu entendi a feira como um spa, como uma rede, acho que também dá para nós entendermos, no caso específico da Cantuta, como uma voluta, né? Como um espaço, então, que é permeado por essa dimensão sensível, não é? Como diz lá o Landowski, né? Assim, mais uma voluta não é somente graça, isto é, um êxito estético. Ela também exerce uma pregnância estésica pelo fato de que é movimento. Claro que assim, o Landowski está falando de movimento, digamos, espacial, né? Mas, e aí eu trago aqui um exemplo que, digamos, contradiz isso. Porque, na verdade, a feira ela também é um espaço o quê? De encontro dos amigos, tem um palco ali onde pessoas vão lá tocar ou ficam DJ tocando músicas bolivianas, e tem também um espaço para as pessoas pararem, repousarem, descansarem ali, que é uma antiga quadra que a prefeitura retirou tudo ali, prometeu reformar, mas nunca reformou. E então ele também tem, essa feira, no caso específico da Cantuta, também tem essa dimensão mais sensível, né, do, digamos, de um repouso, de um lazer ali, onde as pessoas podem ficar paradas, ao contrário, por exemplo, da Feira da Liberdade, você é quase empurrado ali pelo movimento das pessoas, né? Ou você tem que ficar, enfim, de pé ali na rua. Bom, alguns traços que me chamaram a atenção nessas visitas à Cantuta é que, assim, há um pequeno público que é constituído principalmente por bolivianos, assim, é raro encontrar ali paulistanos. Em geral, assim, tem, alguns jovens vão lá e, enfim, almoçam e seguem o seu caminho, né? Aqui também, essas características, eu vou falando um pouco também, pensando nessa comparação com a Liberdade, que assim, os caminhos na Cantuta, elas são muito mais largos, né? Para se caminhar calmamente, ao contrário da Feira da Liberdade, né? Você tem ali grandes espaços em relação às barracas, como eu já falei, essa possibilidade de sentar em locais improvisados, né, de barracas de comida. Então, aparentemente, os corpos são mais, digamos, relaxados por conta disso, né? Não tem aquela tensão que existe, por exemplo, na Liberdade, de você andar, de você não ser atropelado por outras pessoas. Então, você tem muito mais conforto nesses espaços da Cantuta do que, no caso, na Feira da Liberdade. Falando agora, então, sobre a Rua Coimbra, que seria então esse terceiro e último espaço, ele fica localizado ali no Bresser, próximo ali ao metrô, não é? E há um predomínio completo ali do comércio, que eu chamo de comércio imigrante, não é? Que são agências para envio de dinheiro para a Bolívia, alguns bares, alguns restaurantes, mercados, salão de beleza, agências de turismo, uma espécie de bazar onde as pessoas podem fazer ligações internacionais, né? Eu vou mostrar aqui primeiro essa localização da Rua Coimbra, né? O que é interessante notar é que assim, a Rua Coimbra fica num lugar bastante movimentado, né? Porque ela cruza a Bresser, que tem um comércio muito grande ali, né? Esse é ali próximo do Brás, então a movimentação é muito grande. O interessante é que talvez as pessoas já percebam e elas não frequentam, assim, as pessoas que eu digo, os paulistanos, né, não frequentam ali a Rua Coimbra. É uma rua bastante marcada pelos bolivianos, né? E, além do mais, os bolivianos ocupam somente uma parte da rua, que é justamente essa que está marcada. O outro lado não. O outro lado tem ali algumas indústrias, enfim, uns galpões. Mas, basicamente, os bolivianos ficam desse lado da Rua Coimbra. Aqui tem esse centro boliviano, que é justamente a sede lá da Associação de Empreendedores Bolivianos, não é? Que organiza ali a Las Citas no Parque Dom Pedro. E é interessante que ele justamente fica no final da Rua Coimbra, assim, parece que ele marca espacialmente aquele papel dele de destinador ali em relação a esse comércio, né? Porque ele fica muito visível ali andando. Você entra na Rua Coimbra, já é possível ver ali no final da rua esse centro boliviano, porque ele tem letras grandes e portas muito amplas, né? Então ele já chama bastante atenção. E aqui do lado tem essa faixa que é que eles podem, enfim, tem uma caixa, enfim, um serviço da Caixa Econômica Federal que eles disponibilizam ali. Além disso, um outro traço que chama atenção na Rua Coimbra é essa espécie de comércio misto, assim, eles ocupam no mesmo espaço, você tem diferentes funções. Então você tem aqui essa agência para remessa de dinheiro, mas também tem uma agência de turismo, né, onde as pessoas podem adquirir ali passagem para, enfim, para Bolívia. 5 minutos, tá? Estou terminando. Bom, aqui também a mesma coisa, não é? Tem ali a marca da CVC com a propaganda em espanhol e também ali a agência de remessa de dinheiro. Aqui tem um restaurante também que parece uma característica, assim, de alguns restaurantes de origem latino-americana, porque quem já foi, por exemplo, no Rinconcito sabe que a entrada é assim também, é uma escada que você precisa subir, só que é muito mais discreto, no caso, o Rinconcito. Aí tem aqui umas indicações de alimentos também, tudo assim.
No caso do quê?
Oi?
O quê?
Rinconcito, peruano. É um restaurante.
Descreve esse prato pra gente.
Não, eu só conheço, por exemplo, o Tite Amorada, é um suco de milho roxo. Muito bom, é. Tem assim, tem o mocotinte, que é feito de pêssego ressecado. Enfim, tem umas coisas muito interessantes, tem uns pratos muito interessantes. Agora, assim, lacua de choclo, não sei, sopa de mani e sopa de amendoim. Enfim, são algumas coisas que eu conheço aqui. Bom, tem um outro restaurante que é mais precário. E aí eu também queria muito trabalhar com essa questão, assim, de verificar por que que nós, quando nós percebemos um espaço, nós ao mesmo tempo já identificamos como se ele é mais precário ou menos precário, não é? Porque, por exemplo, há um outro, eu já volto aqui, nossa, aqui, por exemplo, tem esse restaurante também na Rua Coimbra, que já é um restaurante que foge um pouco dessa constituição figurativa e matérica de outros restaurantes, né? Ele já tem, digamos, um cuidado maior ali na sua organização. Deixa eu só voltar aqui. Bom, tem, por exemplo, esse espaço que eu não consigo exatamente identificar o que é, mas é uma espécie de bazar que vende gelo e eles podem fazer chamadas internacionais para os seus parentes que ficaram na Bolívia. Tem esse daqui que é uma propaganda de uma empresa de mudança que também traz assim, máquinas de costura da Bolívia e móveis e tudo que as pessoas pedirem. Essa porta aqui, onde tem o ex, aqui é de assessoria jurídica para ou regularização da situação das pessoas ou mesmo para que as pessoas possam criar empresas no Brasil, não é? Um comércio. Esse Moré, que é para mandar dinheiro na casa de câmbio. Mais uma vez, aqui um bazar também com todas essas possibilidades. O restaurante que eu já comentei. E esse daqui que me chamou muito a atenção, que também assim, são serviços espirituais, não é? Não sei se dá para ver muito bem, até ficou escuro, não é? Mas aí tem assim, que eles vão falar só rapidamente, que eles falam assim, ó, curandeiros com fama internacional, conhecidos na Argentina, Uruguai, etc e tal. Aí eles até falam aqui sobre conhecedores de magia negra, enfim, achei interessante isso, assim, porque é um espaço ali mais ou menos público, mas que tem também, digamos, esse tipo de serviço sendo oferecido lá. Ao lado de um outro serviço, né, que no mesmo espaço, que é o da chamada internacional, fazer ligações internacionais, né? Então, assim, você vê que é um comércio bastante misturado, assim.
Pessoas com esse mundo e com o outro.
É, exatamente. Física, uma pessoa. Exatamente. Bem, exatamente. Tudo no mesmo lugar, né? Bom, tem esse mercado aqui também que já tem uma série. Que tem uma composição completamente diferente de outros mercados que eu venho estudando com alguns alunos lá da PUC, né? Sobretudo assim, mercados da comunidade asiática. Tem então, essa questão, enfim. A
tudo
cabeleireiro.
Isso
tudo isso na Rocoimbra, sim.
Uau.
Quase que na sequência.
Nossa, ia mudar o nome, né?
Enfim, e aí no final aqui tem essa questão do aviamento, que também está relacionado, digamos, tematicamente a esse trabalho de costura dos imigrantes bolivianos. Bom, como eu falei, então, assim, a Rua Coimbra se caracteriza por ter muito desse comércio misto, né? Assim, agência de turismo, mas agência de remessa de dinheiro, enfim, tudo num espaço só. Ali tem alguns restaurantes, né? Assim, alguns mais abertos, assim, outros mais fechados, mais discretos. Há o centro boliviano, que também já expliquei essa questão do destinador. Obviamente, assim, há um predomínio do espanhol ali em todos os anúncios, né? Apesar de ter alguma coisa também em português, mas a maioria é um minuto, tá? Mas ao mesmo tempo tem um pouco dessa questão. E basicamente, assim, é um espaço que atende essas demandas da comunidade boliviana ali, não é? Alimentação, orientação jurídica, serviços bancários, chamadas telefônicas, serviços espirituais, como eu falei, mercado, salão de beleza, aviamento. Bom, tentando agora amarrar tudo aí, esses três espaços, não é? Se a gente for pensar em termos aspectuais e também nessas operações da praxis enunciativa, não é? Onde você tem a realização desses espaços, né? E aí pensando também um pouco lá com o Michel de Certeau, né? Quando ele fala que o espaço é o lugar praticado, então acho que assim, a prática desses sujeitos também transforma os sentidos desses espaços, né? Eu poderia pensar, por exemplo, que a La Cita ela é pontual, né? Porque ela ocorre uma única vez ao ano, assim como outras festividades bolivianas, como a relacionada à independência da Bolívia, por exemplo, que ocorre no Memorial da América Latina. Já a Cantuta, ela é iterativa, ou seja, ela ocorre, digamos, num determinado momento, mas ao longo do ano, né? Assim, todos os domingos. Enquanto que a Rua Coimbra, ela é durativa, assim, ela continua. O espaço ele já foi ocupado e é praticado todos os dias pelos imigrantes, né? Então, além disso, eu acho que tentando semiotizar esses espaços, conjugando o próprio espaço com as práticas dos imigrantes, eu poderia dizer que na La Citas, né, você tem movimentos ali mais automatizados, justamente por essa prática do ritual, não é? Comprar a La Citas, ficar na fila lá do Yatiri, e ao mesmo tempo ali é um espaço fundado, que funda uma religiosidade, enfim, é o sagrado. Na Cantuta, há, digamos, movimentos mais relaxados, porque ali também é um momento mais de descanso dos próprios imigrantes, não é? Então você tem ali mais possibilidades de escolha de percursos, por exemplo, para esse sujeito que vai lá, né? Ele pode ir direto para as barracas de comida, ele pode ir lá comprar um saco de batata, ele pode comprar um refrigerante, ele pode comer uma empanada, enfim. E ao mesmo tempo ele vai encontrar amigos e vai descansar ali, então você tem... Esse aqui é o último, Ju. Enfim. E na Rua Coimbra você tem, digamos, movimentos mais orientados pela intencionalidade, não é? Com práticas voltadas para essa realização de determinadas atividades, não é? Comprar no mercado, enviar dinheiro para os familiares, alimentação, etc. Bom, eu tinha mais algumas coisinhas aqui, mas realmente a minha apresentação ficou grande, e aí eu vou parar por aqui, porque acho que pelo menos já deu para dar uma fechadinha, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção.